Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Programa Trivela no ar, são 3 horas e alguns minutos nesta quinta-feira de muito calor aqui em São Paulo. Tudo bem, Leandro Amin?
Tudo bem, Paulo Júnior. Depois de muitos anos, eu descobri um desodorante que eu gosto, cara.
Como é que tá sendo?
Foi um precisava do teste do calor, né? É gostoso, cara, porque foram, sei lá, 20 anos de vida aí, eu nunca fui satisfeito com nenhum desodorante.
Agora
nunca
pegou.
Tive um desodorante pra falar, puta, esse é o bom.
E como é que você decide?
Mas você não deixou, você nunca desistiu de tentar, né?
É, mas não tinha outra opção, né?
Ah, bom, não, só pra saber.
E a gente que às quintas-feiras sai aqui da Central 3, 9h35, 9h40, como é que você decide o dia de trazer a blusa e o dia de não trazer a blusa?
É, tá difícil, né? Tá puxado São Paulo. É muito frio.
É um estudo
calor,
meteorológico diário. Tudo bem, Ubiratã?
Ah, tudo bem, Paulo, Leandro, Yamin, Lobo e nossos ouvintes, leitores da Trivela.
Tudo bem, Felipe Lobo?
Tudo certo. Eu lembrei, você falou 3 e alguma coisa, eu lembrei que tinha aquele personagem, qual que era o personagem que falava, fale a hora certa, 3 e alguma coisa. Tinha um personagem de humor que
era
falava
coisa do João Soares.
Muito bom.
Era muito bom.
Eu tenho uma experiência ótima num exame demissional sobre a altura, que eu vou contar num momento mais apropriado. Semana de início de fase de grupos de Copa dos Campeões. A quinta-feira é cheia de jogos também pela Europa League. Vamos dar uma passada, então, por vários aspectos do que foi essa primeira rodada de Champions League. Jogos na terça-feira, jogos na quarta-feira. Felipe Lobo, seu destaque inicial de Champions, o que mais te chamou a atenção nesses 2 dias na abertura dos 8 grupos?
Bom, pra falar de uma maneira geral, eu acho que a gente falou muito de arbitragem no Brasileirão e tal, e o nível da arbitragem da Champions League, que tem todo verniz, né?
Verniz.
Verniz, gostei de ouvir.
Tem aquele verniz de sofisticação, pois musiquinha entrando em campo.
Música poliglota, né?
Campos limpinhos e tal. Que eu não acho que tudo isso é ruim, mas eles criam uma aura de super coisa incrível, como se ninguém mais... O futebol é só isso. E a arbitragem foi ruim. Manchester City e Juventus, que pra mim foi o destaque dentro de campo. A Juventus venceu o Manchester City na Inglaterra. O Manchester City hoje é um dos times mais fortes da Inglaterra e foi vencido em casa pela Juventus. Mas nesse jogo, a gente teve 2 erros de arbitragem muito graves. Eu acho que o gol do Manchester City foi irregular. O Kompany subiu em cima do zagueiro, se não me engano era o Chiellini, para fazer o gol. Teve um gol legal da Juve anulado. E é engraçado a gente falar da Juventus ter erro de arbitragem, né? A seu favor. A gente normalmente vê o contrário.
É o contrário.
Teve um erro de arbitragem contra a Juventus nesse jogo. E normalmente a gente vê a arbitragem, digamos, né, errar muito a favor da Juventus. E teve 2 erros graves. A Juventus ganhou por 2-1 porque jogou muito melhor que o Manchester City. Mas podia ter perdido um jogo que é crucial para ela, né? Para a Juventus, o adversário mais forte é o Manchester City. Então a arbitragem não interferiu porque o futebol da Juventus foi muito superior ao erro de arbitragem. Mas poderia ter interferido. E a gente até estava falando aqui fora do ar. Me chama muito a atenção quando a gente... Não é tópico de discussão 2 lesões muito graves terem acontecido na mesma rodada, de entradas violentas e que passaram batido pela arbitragem, assim, as 2. Primeiro na terça-feira, o Manchester United perdeu do PSV na Holanda. Perdeu porque o PSV jogou melhor, mas também perdeu porque no começo do jogo, o Héctor Moreno, do PSV, deu uma entrada criminosa no Luke Shaw, lateral do Manchester United, quebrou o tornozelo em 2 lugares do Luke Shaw. E é aquela entrada que a gente sempre fala... Se esse carrinho, se o cara tá com o pé no chão, quebra. E nesse caso aconteceu isso. Ele tava com o pé no chão, tornozelo fincado no chão, quebrou em 2 partes. O juiz não deu falta. Não deu falta, não foi falta.
Seria pênalti, né?
Seria pênalti. Não deu falta, o Héctor Moreno não foi expulso, fez o gol de empate. Então assim, o PSV jogou melhor que o Manchester United, mas esse é um lance que não dá pra você ignorar, como ele é decisivo, em 2 aspectos. Primeiro, pelo aspecto humano, você quebrou o cara. cara perdeu a temporada, o resto da temporada. Um outro, a partir de jogo, que esse cara fez, não foi expulso, não teve um pênalti contra o time dele e ele fez o gol de empate. Isso é um aspecto importante. E o outro brasileiro, Rafinha, que fez um baita jogo pela seleção brasileira, entrou bem. Com todas as restrições que a gente tem aos amistosos do Brasil, ele fez um bom jogo pela seleção. Tava sendo destaque no Barcelona nesse sentido de... Ele era o substituto imediato de qualquer um dos atacantes, né? E nesse jogo contra a Roma, ele entrou em campo na N'Golan, volante belga da Roma, que é bom jogador, mas é um jogador extremamente violento. Deu uma entrada que não pode... Não, o juiz não pode não expulsar, e não expulsou. E, se eu não me engano, ele não tomou nenhum amarelo pela falta. E quebrou o Rafinha. O Rafinha perde boa parte da temporada. Em Barcelona estão falando que ele vai voltar só em abril do ano que vem. Quer dizer, no final da temporada. E não teve... Assim, nesse aspecto... O Brasil tem muitos problemas, mas nesse aspecto, se acontece isso no futebol brasileiro, a gente ia ficar falando disso. E esse cara, o STJD, com todos esses problemas enormes que a gente tem... Esse cara seria julgado. E eu não sei... Poderia não ter a punição que a gente acha justa, mas ele teria mais do que uma punição maior do que essa, que na UEFA não tá se falando. Os caras quebraram a perna do outro, assim, literalmente quebrou a perna, né? Quebrou o tornozelo do cara. E eu, então, acho que é muito sério isso, e isso deveria ser, assim, discutido, né?
No outro jogo, só pra passar a situação do grupo, que a Juventus venceu o City fora de casa, o Sevilla bateu Borussia Mönchengladbach. O Biratã, qual é seu destaque desses jogos que você acompanhou na primeira semana da fase de grupos da Champions?
Uma coisa que me chamou a atenção foi a campanha da Inglaterra, né? Dos times ingleses. A gente até fez uma matéria na terça-feira, até convido nossos leitores e ouvintes que não leram ainda a lê-la, mostrando como a Inglaterra corre risco de perder a quarta vaga na Champions League para a Itália, e não é um risco pequeno. Porque se os dois países tiverem o mesmo desempenho esse ano, a Itália rouba essa vaga já. Porque a Liga Europa Italiana tá muito tem sido muito boa aí na última temporada, né? Essa daí também aponta bem. Enquanto isso, os ingleses vão muito mal na Liga Europa e a Champions League não tem sido muito boa também nos últimos anos. E já começa essa temporada mal, né? Tudo bem, primeira rodada, ninguém tá eliminado, ninguém é fracasso total, ninguém nada. Mas o Chelsea ganhou do Maccabi Tel Aviv de 4-0, ainda perdeu o pênalti.
Que é o time mais fraco do grupo.
Que é o time mais fraco do grupo, uma vitória que todo mundo esperava, mesmo o Chelsea estando em uma fase muito ruim no campeonato inglês. Agora, o Manchester United perdeu, o Arsenal perdeu e o Manchester City perdeu.
E o Arsenal perdeu do Dinamo Zagreb.
Não, o Arsenal perdeu do
Dinamo. O Dinamo Zagreb é um time forte na Croácia, mas tomou 8-0, se eu não me engano, do Real Madrid há duas temporadas. Então, assim, não é um time que tem uma força suficiente.
Não, e mesmo o Arsenal, o Manchester United perdeu do PSV, que tudo bem, o PSV fez uma campanha arrasadora no campeonato holandês do ano passado, da temporada passada, mas o futebol holandês não tem mais produzido equipes
perdeu
competitivas.
Perdeu o principal jogador, inclusive, pro Manchester United,
que
aliás,
que é
o jogador que fez
Depay,
o gol do Manchester
Depay,
United.
O Depay, que abriu o marcador, né? É. Foi um jogo de virada. Mas o futebol holandês não tem sido mais competitivo, a gente tá vendo nesse momento o Ajax, inclusive, perder em casa do Celtic. Está em andamento o jogo ainda na Liga Europa. Quer dizer, o futebol holandês não tem sido tão competitivo internacionalmente e o Manchester United perdeu do PSV. E o Manchester City, que é um time que aponta melhor nesse início de temporada na Inglaterra, perdeu em casa para a Juventus, num jogo que a arbitragem até errou favoravelmente ao Manchester City, que me saiu na frente jogando em casa e tomou a virada. Né? E a Juventus, que foi finalista no passado, mas até então também vinha sofrendo um pouco na Europa. Então, e perdeu jogadores importantes, a Juventus, né?
Perdeu os principais
perdeu
jogadores.
Perdeu o Pirlo e o Tevez. Então,
e o Vidal, né?
E o Vidal. Então perdeu três.
E o campo inteiro, quase.
Talvez três dos quatro melhores jogadores do time. Talvez só tenha ficado o Pogba. Vai, talvez o Buffon, entre os melhores do time. Então, é um resultado.
Não jogou ontem.
É um resultado meio perigoso anteontem. Aqui pro Manchester City, como sinal. O time deve classificar. Mas talvez seja um time que esteja abaixo do nível top da Europa. Né? Talvez esteja abaixo do nível que se espera de um time com o nível de investimento que o Manchester City tenha, que é um time líder, comecinho de temporada, mas é o líder do campeonato mais rico do mundo.
Saiu a convocação da seleção agora de manhã e Hulk, mantido, deu duas chapuletadas lá em Valência.
Golaços, né?
E tem uma coisa curiosa que eu vi jornalistas espanhóis tweetando, criticando um público que não encheu o estádio, né, no Mestalla, porque, ao que parece, não estudei com profundidade, os preços são muito, muito caros para os pacotes de jogos da Champions League, O time luta tanto para chegar à Champions, tá num campeonato espanhol que Real Madrid, Barcelona e Atlético estão acima, né? Luta para chegar. E quando chega, talvez para tentar ganhar uma grana, para fazer um ingresso mais caro, o estádio não encheu. Mas falar um pouco do Hulk, então, que a gente falou, né? Vocês lembraram que a própria Trivella fez um texto falando da capacidade dele de jogar de centroavante. E ao que parece, o Firmino ainda não é uma realidade no Liverpool, vai ser o 9 da seleção nesses jogos das eliminatórias.
E merecido, né? Até pelo... ontem ele fez até 2 gols, que lembra muito o que a gente se acostumou a ver desde que o Hulk surgiu, né? No futebol europeu, principalmente, no Porto. Aquele chute de fora da área, né? Primeiro um gol fazendo chute cruzado e um gol que foi uma paulada de fora da área. E ele... é uma característica dele muito forte. E ele tá sendo muito elogiado até por isso, porque o Zenit baseia o jogo dele no Hulk, né? O Hulk é um jogador muito, muito decisivo pro Zenit, pro padrão do Zenit. E ter ganhado do Valencia num grupo que talvez seja o mais fraco de todos os grupos, né, da Champions, o Zenit começou estreando contra o time mais forte do seu grupo, embora seja um grupo ruim, né, tecnicamente. Mas ele ganhou fora de casa do Valencia, que é o concorrente mais forte. Então dá um indicativo que o Zenit pode, pelo menos, chegar no mata-mata. E muito baseado no Hulk, né? Eu acho que ele vai ser o 9. E o Firmino, assim, eu tenho dúvida se ele deveria ser convocado agora. Eu particularmente não convocaria, porque eu acho ele bom jogador, eu acho que ele pode render. Mas nesse momento, ele não está rendendo, ele não ajudou. O Liverpool ainda espera o futebol dele... aparecer, né? O time começou muito mal, o próprio Felipe Coutinho ainda tem jogado melhor do que o Firmino, mas o time tá sofrendo muito. Então eu não sei se o Firmino era a melhor opção agora. Mas é esse problema, a gente não tem tantos atacantes de alto nível sobrando. Mas daria pra pelo menos testar algum outro. Na Trivella, um leitor da Trivella até nos chamou a atenção do Jonas. Jonas não é um craque, nunca foi, mas ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e no Benfica, eu não lembro exatamente o número agora, mas ele tem pouco mais de 40 jogos e mais de 30 gols. Claro, o futebol português, o nível do futebol do Campeonato Português é pior do que o Campeonato Brasileiro, eu acho, tecnicamente. Se eu fosse avaliar, acho que o Campeonato Brasileiro tecnicamente é melhor, é mais competitivo. Mas ainda assim, se a gente está chamando um jogador que está muito em baixa, ainda que na Premier League... eu não vejo por que também, se não testar, acho que seria tão válido. Eu não acho que nenhum dos dois é um jogador que a gente vibra por estar na seleção. Mas, considerando que o cara tá em baixa, não sei o quanto que ajuda. Num jogo, o Brasil estiver perdendo do Chile, em Santiago, e a gente precisar de um atacante e vai colocar o Firmino no segundo tempo, ele em má fase, como ele começou a temporada, não sei se vai ajudar tanto. Então, mas acho que a convocação... o maior problema da convocação, eu vou dizer pro Leandro Yamin, acho que pode falar. Quem continua na lista, Yamin?
Ele mesmo.
David?
Ele mesmo.
E a minha pergunta é assim, por que Davi Luiz... a gente já perguntou isso algumas vezes aqui na Central 3, aqui na Trivella. Acho que um monte de lugar já falou isso. Por que o Davi Luiz continua sendo convocado pra seleção?
E essa geladeira no Thiago Silva, né?
E ainda tem isso. Ele convoca o Davi Luiz... eu até falei com o Biratã na hora do almoço, a gente tava conversando. Se fosse... a minha punição ao Davi Luiz é não ser convocado pra seleção, ponto. Eu entenderia se ele chamasse o Davi Luiz e o Davi Luiz fosse o último reserva. Você confia, você gosta do cara, tem um negócio. Agora, ele não pode ser o titular. Com essa convocação aí, os titulares deveriam ser, por merecimento e por futebol que estão jogando, deveria ser Gil e Miranda. São os dois melhores zagueiros dessa convocação. O Davi Luiz, pra mim... não tem nenhum sentido, não dá pra você convocar um jogador que não tem jogado bem, que compromete, que não é uma liderança positiva no grupo. Então, assim, eu não sei aonde que o Davi Luiz... assim, o único aspecto que explica é o carisma, que um carisma que a gente pode
duvidoso,
até contestar,
né? Duvidoso.
A gente pode contestar bastante a questão do carisma. Então, assim, no resto da convocação, acho que tem muitos... jogadores ali mais ou menos do mesmo nível e
a gente... fica questionando um nome ou outro também, individualizar demais a discussão.
Não é um problema. O que me chama a atenção é isso. É o Davi Luiz continuar sendo convocado, sendo que ele comprometeu o time. Não foi na Copa. Na Copa a gente já sabe. Na Copa América, que foi outro dia, ele comprometeu o time.
Davi Luiz, Marcelo, Luiz Gustavo, Fernandinho, Oscar, William, Hulk, são os jogadores
remanescentes
do 7-1.
Então, desses aí, acho que o Fernandinho também tá fazendo hora extra na seleção.
Concordo. Nossa senhora.
Concordo.
A gente pode convocar vários outros... Porque volante, a gente até pode discutir, mas tem bons volantes brasileiros, né? A gente tem jogadores... Eu já falei isso daqui outra vez, até aproveitar. O Napoli tava jogando, não sei se ele tá jogando, eu continuo achando. Se for para trazer jogadores novos, o Jorginho, que ex-Verona, tá no Napoli, tá na Itália desde 16 anos, é um nome que dá para testar. Um jogador que tem potencial para crescer mais, pode virar um jogador, a gente não sabe qual o nível, mas pode virar um bom jogador. E considerando que você tá chamando o Fernandinho, que... Eu não acho um mau jogador o Fernandinho, mas nenhuma atuação dele na seleção, desde a Copa do Mundo, justifica que ele esteja lá, né? Então, acho que... Mas eu ainda acho o Davi Luiz pior. Você convocar o Davi Luiz, que foi o símbolo do 7-1, e continuou fazendo bobagens depois, eu acho que é pior. Mas o Fernandinho também
e só
é demais.
Mais uma na tabelinha Champions convocação. O Bayern de Munique venceu na estreia, fora de casa, um gol ali... Alguns gols, né? Diferentes nessa rodada, né? O da Roma, mais espetacular, mas também o gol do Bayern, um gol de longe, né? Numa bola que supostamente o jogador vai tentar o segundo pau e ela entra direto. Ou tentou aquela bola meio que pra atrapalhar o goleiro mesmo.
Thomas Müller.
Às vezes eu não gosto muito dessa coisa de foi cruzar ou foi chutar, porque, enfim, bola perigosa no segundo pau e ela entrar não é um demérito. E só para citar que o Rafinha é convocado, né, do Bayern, jogador que já não é jovem, que já teve outras passagens pela seleção, muito também porque Daniel Alves e Danilo estão machucados, né?
Exatamente.
Então
Fabinho os dois machucados
e Rafinha.
Vão ficar mais de um mês fora, então não vão poder jogar. E também porque, assim, a gente até poderia falar sobre o Mike, por exemplo, do Cruzeiro, mas que está muito mal, né? Essa temporada do Mike está sendo horrorosa. Se fosse ano passado, talvez justificasse a convocação. E o problema é que a gente vai para um jogo de eliminatória sem um lateral testado, né? A gente vai com o Fabinho ou Rafinha na lateral, que é complicado.
Temos para esse segundo bloco convidado na linha, é o Cid Vasconcelos, que nos atende lá de Recife. Ele que é o executivo de marketing do esporte, para bater um papo com a gente sobre as ações que o esporte lá do Recife tem feito. Tudo bem, Cid?
Olá, gente, tudo bem? É um prazer aí enorme estar conversando com vocês aí.
O Biratã.
Então, Cid, aqui é o Biratã da Trivela, até fui eu que fiz o contato, né? A gente queria falar com você um pouco sobre as ações de marketing sociais do esporte, que é uma coisa que a gente vê muito no futebol europeu e nos esportes americanos o pessoal fazer. Ações de marketing ligando o clube à comunidade, às necessidades da sociedade. E a gente aqui sempre acha muito bonito, nossa, que emocionante, e é mesmo. E às vezes a gente não percebe que algumas coisas já estão fazendo aqui no Brasil, né? Tem alguns clubes fazendo ações de marketing ligados a causas sociais, e o esporte é um dos mais ativos nessa área, né? Teve duas ações premiadas e semana passada lançou mais uma para adoção de jovens, né? De crianças jovens. Então, queria saber como é que surgiu essa ideia aí dentro do esporte de abraçar um pouco esse tipo de linha no marketing, né? No marketing esportivo, já que até então no Brasil se costumava muito fazer marketing mais para vender camisa, vender ingresso.
Andretan, é o seguinte, o esporte tem dentro do seu DNA sempre preocupado com a questão da causa social. O esporte está localizado também entre uma faixa que é de um público rico, uma população mais ao seu redor, ao seu entorno. Tem uma população bastante carente, de comunidades carentes aqui, onde o clube sempre buscou inserir no cotidiano do clube as pessoas dessa comunidade, inserir dentro do esporte, dentro das suas atividades, sempre foi pautado nisso. A nossa preocupação, e por que não ampliar esse tipo de ação? Como você falou aí, em relação a duas ações que nós lançamos antes dessa, recentemente, nós lançamos em 2012, foi a ação de doação de órgãos, uma ação que teve como consequência premiação em Cannes, lá em Cannes é como se fosse o Oscar do cinema. é o Oscar da publicidade. Nós tivemos o prêmio máximo, né, como se fosse o melhor filme. Mas isso é uma consequência. Não está procurando fazer isso, que isso fique bem claro. Então, nos preocupamos no sentido de usar a força que o clube tem dentro de um meio, dentro da sociedade, usar a paixão que o torcedor tem, debatermos um tema, jogar uma luz sobre um determinado tema. Identificamos que aqui, na ocasião, aqui no nosso estado, o número de doadores era bem abaixo. E por que não fazer uma ação? Foi em conjunto com a agência Ubida, que é uma baita de uma agência, que tem que ser também em São Paulo, no Rio, é uma grande agência no mundo todo. Decidimos criar essa ação para jogar, como eu disse, uma luz sobre esse tema da doação de órgãos. Em pouco tempo, mais de 60 mil pessoas se declararam, fizeram carteira de doação de órgãos e teve um resultado expressivo, porque uma dessas pessoas que tinha se declarado doadora de órgão veio a falecer e o coração serviu para ajudar a vida de uma outra pessoa. Isso foi fantástico para a gente, ou seja, isso é o que nós queríamos. Queríamos jogar esse tema para a sociedade e vimos que a partir de então, da repercussão que deu outros clubes, nós tivemos que a ligação do Chelsea para cá, recebemos e demos quase com a consultoria para os milionários da Colômbia, para que eles pudessem implantar também lá na Colômbia, mas dizendo o seguinte, usem, mas não precisa ser igual ao nosso. O que é que está acontecendo na Colômbia que o Clube Milionários possa fazer também? Recebemos a FIFA, no advento da Copa do Mundo, aqui, mandou representantes para poder entender o projeto e replicar também, ou seja, uma ação que nós fizemos, como você bem disse, outros clubes fazem lá fora, mas nós estamos fazendo aqui também, né? Em benefício, sim, da sociedade. Essa ação foi uma baita de uma repercussão, de fato. Posteriormente, aí, foi já esse ano, fizemos a Mãe de Segurança, onde havíamos identificado a questão da violência, a questão das torcidas organizadas, enfim, violência nos estádios, e por que não usar também de uma forma criativa para debater esse tema? O clube torna a dizer, ele não é o único agente para poder resolver todos os problemas, mas ele tem a sua participação, ele pode dar a sua contribuição. E aí, dessa maneira inusitada, nós decidimos, vamos levar as mães de alguns torcedores, sem que eles saibam, para fazer a segurança. Imagina o filho, foi essa reação que teve, o filho ao ver sua mãe lá. Ele vai pensar duas vezes em querer se meter em confusão, querer fazer alguma coisa, e foi muito bacana, porque naquele dia não houve nenhum registro de incidente na delegacia do torcedor, nada, 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 foi tudo na tranquilidade, tudo na paz, ou seja, novamente nós jogamos uma luz sobre um tema que é a violência nos estádios, usado de uma maneira diferente, não rotineira, para que todos do meio possam pensar em conjunto sobre esse tema. O último grande projeto que passamos agora foi esse daí, o Adota um Pequeno Torcedor, que é assim, uma ação inusitada também, uma ação pioneira, né, onde identificamos que crianças acima de 7 anos estão procurando sua família, né? Porque os números comprovam que as famílias tendem a querer adotar de recém-nascido até 5, 6 anos. E a partir dessa idade, já há alguma reticência da família em querer adotar. E por que não fazermos alguma coisa sobre esse tema? Fizemos pensando, então, vamos buscar essas crianças que torcem pelo esporte e apresentá-los para família, digamos assim, a família do Negro, os torcedores, por que não ter essas crianças junto com vocês, torcendo, e vocês pudessem levar essas crianças para suas famílias. E ele deixa bem claro que o esporte está fazendo a sua parte, que os outros clubes façam também da mesma forma. Essa ação, ela teve um acompanhamento muito forte do Ministério Público, do Juizado aqui da Infância, ela segue rigorosamente toda a o que dita a lei, né? Assim, no site lá você pode observar que é adoteumpequenotorcedor.com.br, vai ter lá todas as formas lá de quem pode adotar, quem pode ser adotado, os programas de família solidária, que é um outro formato, na verdade, de acompanhamento dessas crianças. Enfim, a gente está jogando mais uma vez uma luz sobre um tema delicado da nossa sociedade. E é isso, eu acredito, e do nosso presidente, todos estão convictos que o clube de futebol, usando sua paixão, a sua marca, referência, pode sim fazer algo diferente para o bem da sociedade.
E Cid, foi a infância da vara, a vara de infância e da juventude que faz essa ação com vocês. Eles procuraram vocês? Foi algo que se identificou que estava um problema, que a gente sabe que existe esse problema nas grandes cidades brasileiras, Recife certamente também, mas foi uma ação que eles procuraram vocês já por causa dessas ações anteriores? Como foi a criação dessa campanha, dessa ideia, né? De onde surgiu?
Não, foi o contrário. Nós que procuramos eles para que fosse algo validado, para entender efetivamente a todo o processo, a legalidade do processo. Aí buscamos ele em conjunto com a agência, com a UBV, assim como foi feito na primeira ação da doação de órgãos, meados de 2013, início de 2014, estamos pensando quais ações que poderíamos fazer, poder lançar para 2015. Foi quando construímos algumas ideias, foram várias ideias, várias ações, e dentre elas a gente decidiu seguir com essa, que foi a mãe segurança e a da adoção. E aí buscamos, ainda o ano passado, por ser um tema bastante delicado, rigoroso, buscou a orientação da segunda vara aqui, para que eles pudessem nos orientar e termos de fato a chancela legal, entendeu? Não podemos lançar uma coisa apenas por lançar, para você entender o quanto nós trabalhamos com seriedade em relação a isso. Não é apenas uma ação para lançar como um oba-oba. Muito pelo contrário mesmo. Porque, de fato, o clube é preocupado com esse tipo de causa e trata com bastante seriedade.
Cid, uma questão que tem crescido muito no mundo, né, e no Brasil também, essa questão dos imigrantes, dos refugiados. Clubes brasileiros já fizeram ação até com isso. O Avaí fez uma muito bonita, o Inter fez, o Flamengo tem. Outros clubes também têm. Não vai dar para citar todos aqui, então nenhum ouvinte aqui se sinta injustiçado. Mas vocês do esporte chegaram a pensar ou já estão pensando em algo nessa área também?
Já. Nosso vice-presidente, ele já entrou em contato, inclusive, com o Futebol Clube do Porto para fazermos algo em conjunto. Eles também estão fazendo algumas ações lá. E a qualquer momento aí a gente pode estar aparecendo aí com um novo projeto também com essa ação.
Cid, falando de imigração, o Sport recentemente lançou aí um terceiro uniforme, e aí o uniforme faz menção à imigração holandesa no Brasil, né? Isso suscita um outro assunto que a gente discute muito, tal, que é a questão das camisas, os clubes lançando terceiras camisas, né, com algum dado do clube, alguma referência. E como vocês fazem esse controle para uso dessa camisa, né? Porque é uma camisa de uma cor diferente, né, das cores tradicionais do clube. Existe algum acordo com a patrocinadora, com a Adidas, para ter que jogar um número determinado de jogos com essa camisa, ou de acordo com o interesse do próprio clube de usar mais para poder vender mais? Como funciona essa coordenação com as terceiras camisas?
Eu particularmente tenho um entendimento de que toda camisa, ela a gente está num conceito aí, como saiu de exemplos globais de ações de marketing, e você vê diversos clubes fugindo da sua característica há bastante tempo, né, das coisas tradicionais, o jovem que é isso, dá um público bastante crescente nisso daí. A gente vê camisas também aqui no Brasil emblemáticas de cores que fogem ao padrão usual, né? A Palmeiras já teve, diversos outros clubes também já teve, tem sucesso. Há uma tendência nisso daí, aí tem um lado comercial. Eu, particularmente, o lado comercial é preponderante, lógico, somente nos dias atuais. Mas eu sempre busco, nesse processo aí com a Bíblia, especificamente, como você citou, buscar ter um contexto por trás disso. Eu não vou lançar uma camisa azul com laranja simplesmente por lançar. Então, pensando nisso, pensamos dentro de um contexto. Por que isso daí? É a história da Holanda aqui no nosso estado, né? Toda a ligação que tinha da colonização aqui também, o que há de resquícios ainda da colônia holandesa aqui, através de pontes, através da arquitetura, através da cultura. E por que não fazer algo nesse sentido aqui também? Eu achei, aí encaixamos um mote disso daí para poder criar um contexto disso daí. E aí vai toda uma criação, todo o nosso trabalho junto com a Bidas, na parte do desenvolvimento, a gente também com a criação de sugestão para podermos criarmos esse elo, né? E fizemos uma coisa assim, fugindo um pouco do habitual. Mas fugindo um pouco do habitual. Chegada da camisa aqui foi através de um balão dentro do estádio, um camisão enorme, e aí veio a grande sacada de ter uma personalidade, no caso o Robin, um holandês, né, que conseguimos enviar a camisa, contar um pouco da história, ele fez o vídeo, e, enfim, ou seja, a camisa tem todo um contexto, no lançamento é todo esse sucesso, exclusão, mas para que haja continuidade desse processo, ela precisa ser mostrada, tem que ser utilizada dentro de campo. E aí a gente faz uma programação com o departamento do futebol para que ela entre em determinados jogos. Como ela é a mais recente lançada, a gente escolhe alguns jogos específicos, jogos de TV, jogos que tenham um certo impacto, para que ela possa ser utilizada e para que o torcedor, de uma maneira geral, se identifique nela e possa comprar. Isso vem dando certo. Com a Bidas, desde o ano passado, nós fizemos isso. Lançamento de uma terceira camisa laranja, esse ano lançamos essa camisa azul também. Enfim, todo um contexto que nós entendemos para que não é apenas lançar uma terceira camisa. Para mim, tem que contar uma história e que tem um contexto por trás disso.
Bom, uma última pergunta, assim, até para a gente encerrar aqui. Também sobre um outro assunto rapidinho, o esporte tem cada vez mais feito jogos na Arena Pernambuco e tem até dado bom retorno, assim, tem tido bons públicos lá. É o time que, quando joga na Arena Pernambuco, consegue melhores resultados de comparecimento, né, da torcida. De alguma forma, como que ficou o projeto que o esporte desenvolvia da Ilha do Retiro ser modernizada? Se de repente o sucesso na Arena Pernambuco serve como um incentivo a mais para se fazer um estádio próprio mais moderno, ou se de repente ela não pode ficar substituindo a Ilha do Retiro nesses jogos com mais apelo e fica a Ilha do Retiro para as demais partidas. Como é que está esse processo? Porque em algum momento chegou até a ser cogitado como uma possibilidade de estádio da Copa em Recife, né? E acabou não vingando.
Esse projeto Arena aqui no esporte é um projeto que está de frente de cabeça, é o próprio presidente, porque aí você tira a dimensão da grandeza e da responsabilidade que o clube tem em relação a esse tema, que já vem sendo debatido há algum tempo. Teve um projeto aprovado, demorou um pouco, mas foi aprovado em todas as instâncias aqui na prefeitura, para a construção. Só que depois veio uma questão da crise. O Brasil vem vivendo, todos sabemos disso, vivenciando uma crise política, moral, econômica, que já vem de algum tempo e que inviabilizou alguns investimentos. A esporte teve que agora partir em busca de um novo parceiro, e, como eu disse, está uma situação complicada, para que possa ser a construção do projeto. A ideia aqui é que todo um complexo seja construído aqui na Ilha do Retiro, que já foi aprovado, entendeu? Que já foi aprovado as questões legais. A Arena Pernambuco, o Sport já vinha mandando alguns jogos lá desde 2013. Ano passado fizemos alguns jogos, esse ano voltamos a fazer outros jogos lá, a capacidade é maior. O Sport tem uma rentabilidade ainda maior para jogar lá, o ticket médio melhora, a acomodação melhora, mas tem uma questão ali, tem uma dificuldade, que é a questão do acesso, da locomoção, da mobilidade, de ir e voltar para o estádio, que é uma grande reclamação da torcida. Aí que o governo agora começa a se preocupar com esse tema e vem colaborando para que diminua esse impacto na mobilidade. A questão, hoje nós temos uns jogos fechados, né? São 7 jogos, fechamos um ano, o último vai ser contra o Corinthians, se não me engano, em outubro, novembro, mas que de fato... Lá, os jogos, a gente vem tendo uma média de público superior a 25 mil pessoas. Assim, tem bastante expressivo nos dias atuais. Eu acredito que o torcedor quer comodidade, o torcedor quer conforto, quer qualidade. Isso é inegável. O clube vem tentando conciliar isso para que possa oferecer. Só não posso jogar na arena, por exemplo, um jogo no meio de semana, um pouco distante, e a mobilidade, tanto para voltar, complica. E aí, hoje, nós estamos fazendo isso, entendeu? Alguns jogos, esses jogos que nós acertamos com a Arena, foi exclusivamente nos finais de semana, no sábado ou no domingo. Mas aí, a ideia é essa, a Ilha também, a gente vem trabalhando nela, vem jogando aqui também. Não se pode deixar de lado, é a nossa casa, é a casa do esporte. Não se pode pensar pelo negócio, o clube está pensando nisso. De uma maneira geral, e o presidente vem trabalhando na FIPA em busca de investidores para que se possa construir aqui na Ilha do Retiro o seu complexo.
Sport que empatou nesse meio de semana, é o 10º colocado, está a 4 dos 4 primeiros e tem 10 de vantagem para a zona de rebaixamento, faz uma campanha bastante boa o Sport. Cid, valeu pelo papo, obrigado por ter recebido aqui o programa da Trivela e falamos numa próxima para bater um papo aí sobre as ações aí do esporte.
Gente, eu agradeço aí, eu acompanho vocês aí na rede social também, eu fico feliz de estar podendo estar conversando com vocês, forte abraço e sucesso sempre com vocês.
Valeu, um abraço. Já que falamos de esporte, vamos seguir com o Campeonato Brasileiro para o encerramento desse podcast. Lobo, Biratã, Leandro, Flamengo e Santos trocaram de técnico e embalaram. Santos fez ontem, provavelmente, o grande resultado, não sei exatamente se a grande atuação, mas o grande resultado do ponto de vista plástico, 4-0 sobre o vice-líder, com esse novo time do Dorival. E o Flamengo pode chegar mais à noite, para quem está ouvindo o programa ao vivo, na quinta-feira à tarde, a 7ª vitória seguida, o que quase ninguém poderia imaginar há 2 meses atrás que o Flamengo daria uma arrancada desse nível.
O Flamengo acho que é o caso mais recente, né? A gente vinha falando do Santos algumas vezes, de como o Dorival não usou os clichês, né, de time na zona do rebaixamento jogar fechadinho por uma bola tal. Ele teve a ousadia, digamos, ou a coragem de colocar o time numa versão mais ofensiva, né, que tem jogadores para isso. O time tem subido de rendimento mesmo. E o que é curioso no caso do Flamengo é que o Oswald Oliveira foi demitido do Palmeiras. O objetivo do Palmeiras, claro, brigar lá em cima, brigar pelo título, eventualmente brigar para ficar entre os 4 primeiros, pelo menos. E agora o Flamengo está lá com ele e o Palmeiras do Marcelo Oliveira agora até venceu de forma categórica o Fluminense no segundo tempo, mas quem viu até 15 minutos do segundo tempo, o jogo não entende o resultado, né? E o Flamengo... tem conseguido vitórias, assim, mais do que o resultado em si, o time começou a jogar melhor, né? Porque o Flamengo dava uma no cravo, outra na ferradura, conseguia vitórias, às vezes, meio sofridas e tal. Tem conseguido jogar melhor, né? Então, um time que joga melhor com constância tende a ganhar mais jogos mesmo. O futebol jogado leva a isso. E é surpreendente, por exemplo, o Kaique, né? O Kaique entrou no time, foi contratado do ABC, é um jogador da base do Flamengo, que já tinha rodado e estava no ABC. Substituiu o Guerreiro, que era uma missão difícil, né? O Guerreiro, principal contratação do Flamengo e tal, e entrou, fez muitos gols, já tem, acho que se não me engano, 5 gols no Campeonato Brasileiro, e acho que são 6 jogos até agora para ele. Então é um rendimento muito acima do esperado, né? Claro que o Kaique pode render, não é questão da qualidade individual dele, mas o time está funcionando tão bem que até o Paulinho vinha jogando muito mal ainda com o Cristóvão e tudo mais, e passou a render de novo, né? O jogador que tinha surgido tão bem no 15 de Piracicaba, foi para o Flamengo, foi parte importante em 2013, quando o Flamengo ganhou o título da Copa do Brasil, teve um 2014 muito instável, voltou a jogar bem. Então, o Flamengo, há 7 rodadas atrás, ou 8, antes do começo do segundo turno, se você falasse que as opções do Flamengo no ataque eram as que estão jogando, a gente não acharia que o Flamengo tem tantas opções assim, que o time é espetacular ou que é grande, uma grande safra de jogadores ali. Porque hoje a gente fala, pô, tem o Paulinho, tem o Marcelo Cirino, você tem o Guerreiro e o Emerson, que em tese chegaram para ser titulares. A gente tem o Emerson, o Ederson, que foi contratado e nem precisou jogar o tempo todo de titular. O time tem conseguido jogar sem ele. O Alan Patrick, que chegou sem muita badalação. Então, se a gente olha hoje, o Flamengo tem muitas opções, mas há 10 rodadas a gente talvez não dissesse isso, né? Então, tem que destacar que o time tem conseguido jogar bem. Não é só mérito do Oswaldo de Oliveira, o time tem que jogar em campo, né? Depende dos jogadores também, mas é para se reconhecer que é um bom trabalho, né?
Eu acho que esses dois casos, e mais um terceiro caso aí, é que esse é um time que já até conseguiu um ótimo resultado ontem, mas já não está naquele momento mais embalo, espetacular, é o Palmeiras. Está na briga, é um time que tem tantas condições de conquistar uma vaga na Libertadores, quanto o Flamengo, quanto o Santos aí, que também estão na briga. Mas também um time que melhorou acentuadamente depois que trocou de técnico, né? E que daí acho que mostra uma coisa interessante que a gente na imprensa tem um costume de contestar muito trocas de técnicos, porque de fato troca-se muito técnico no Brasil, muitas vezes sem motivo, e muitas vezes baseado em expectativas falsas que os dirigentes ou os torcedores têm, e às vezes até parte da imprensa tem sobre esse time. Mas também não dá para ignorar o fato de que esses três times melhoraram demais quando trocaram de técnico, e mostra que talvez a decisão de demitir nem tenha sido a melhor para aquele momento, mas considerando a pessoa que foi contratada para aquela posição, a melhora realmente ficou muito clara. Engraçado que esses três times têm alguma ligação com o Oswaldo Oliveira, né? Ele estava no Santos ano passado, depois foi para o Palmeiras e agora é o cara que está recuperando o Flamengo. Mas o Marcelo Oliveira, o estilo de jogo que ele impõe ao time, parece que se encaixou muito mais com as características dos jogadores que ele tinha à mão no Palmeiras do que o Oswaldo Oliveira. Acho que por isso marcou muito uma evolução do Palmeiras. O Flamengo acho que precisava se soltar um pouco mais, isso o Oswaldo fez, né? E o Dorival Júnior com o Santos soltou muito mais ainda, e talvez um técnico até que tem casta larga lá na Vila Belmiro, um cara que tem um histórico de montar times jovens com as características do time de hoje, né?
Uma característica que a torcida gosta.
A torcida em geral, torcida do Santos tem uma coisa boa para um time como esse que o Dorival montou, que é assim, claro que nenhuma torcida quer perder, mas a torcida do Santos, ela, até por causa da história e também por causa de alguns times de sucesso nos últimos tempos, ela tende a dar muito apoio a times cheios de jovens e times muito ofensivos, mesmo que em alguns momentos o time sofra por causa da inexperiência ou sofra por jogar muito aberto. Ele acaba tendo muita... Ele tem segurança para fazer esse tipo de trabalho, né? Então, acho que isso também fez com que os jogadores do Santos evoluíssem mais, jogassem de forma mais solta, e o que aproveitou também melhor as características daqueles jogadores. Então, foram três casos, que até acho que as demissões nem... No caso do Santos, um pouco mais, né? O Santos estava na zona de rebaixamento. Mas a do Flamengo e do Palmeiras, talvez nem fosse um caso tão alarmante como o time estava naquele momento, mas considerando quem chegou, realmente tem um efeito que não dá para negar. Os times melhoraram demais mesmo. Então, em alguns casos, acaba tendo motivo. Também não dá para ficar achando toda a demissão de técnico necessariamente é negativa.
É, que eu acho que tem mais a ver com a contratação do técnico anterior ter sido errada, né?
Sim.
E por outro lado, o time do Fluminense mostra que contratar um jogador errado é inversamente proporcional ao contratar um técnico certo, né? Foi o Ronaldinho Gaúcho chegar que o Anderson Moreira tá pagando a conta ontem, depois de 6 partidas, e o Fluminense não consegue fazer um jogo bom.
E era engraçado que muito comentário de torcedor do Fluminense, né, Yamin? Quando na fase boa do Fluminense era, pô, vocês ficam falando tanto do Cristóvão, tudo, olha como o Fluminense melhorou depois que o Anderson chegou. Né? E agora, depois que o Ronaldinho chegou, ainda com o Anderson, o time imbicou assim, de forma impressionante.
Eu não sei que seja essas histórias de salário alto, de vaidade, porque, enfim, o Ronaldinho praticamente não jogou nesses jogos muito ruins também, né? Só pra não... Ele jogou 6 jogos e até que teve alguns resultados bons o time. Mas acho que tem um pouco a ver com a coisa do clima. E falamos do Santos, tem o Gabriel, né? Que tá na melhor fase da carreira, provavelmente, e... Pede passagem aí, no mínimo, para a Olimpíada, né? Isso que o Biratã estava falando, dessa liberdade que o técnico do Santos tem de usar os jovens jogadores, né? Você tem um talento e a gente já falou isso aqui algumas vezes, os times brasileiros têm dificuldade em entender o jogador bom, o médio bom e o ótimo, né? Ele só quer revelar o craque, né? Ele não tem
todo
muita
mundo
paciência
quer revelar o Neymar, né?
Pro médio, pro bom. O Gabriel é um bom para ótimo, que pode ser craque como pode ser médio. Tá ali, ele pode ser qualquer coisa.
E jogadores médios, é importante que você revele, porque ninguém
pois
forma
é.
Um time com 11 craques, né?
Não,
E isso é uma coisa que quem entendeu bem isso, por exemplo, e fala isso abertamente, é o Inter, né? O Inter fala que mais importante do que revelar 90 craques lá é revelar um ou dois acima da média, mas revelar muitos... Bons jogadores. Jogador bom. Não é muito
e
bom, mas é
ótimo.
O tempo
todo o Inter tá com cara da base no Brasil.
Exato. E são esses jogadores que muitas vezes você consegue vender por alguns milhões de euros para a Europa e permite que você tenha um pouquinho de caixa para manter aquele nível acima da média, um pouquinho mais de tempo no seu elenco antes de vender definitivamente.
O problema é como gasta também, né? Porque o Fluminense, por exemplo, que revelou uma série de bons jogadores para vender o menino pro Chelsea, para perder o outro que tava... o jogador é o Gerson, que foi agora para ser vendido e voltou, algo assim, para ficar pagando o salário de Magno Alves, Osvaldo e o Wellington Paulista.
Então, mas aí também é... E o próprio Inter...
E Ronaldinho, né?
O próprio Inter já errou muito também contratando o
próprio Hever, que fez o gol ontem, até agora não jogou
não,
muita coisa,
não,
né?
E o Anderson, o Andy Show... Que entrou em desgraça lá no Inter e era uma contratação claramente equivocada desde o começo, né? Então o Inter mesmo chegou a errar ao usar esse dinheiro, mas a política da base do Inter claramente prevê a revelação de jogadores apenas bons, o que é uma coisa boa, é uma coisa que às vezes o torcedor não entende, mas é boa.
Leandro Amin, de sua parte...
De minha parte, tchau, Paulo Júnior. Quem jogou mais, o Hever no Inter ou o Vitorino no Palmeiras? Um abraço.
Tô louco.
Tudo bem, Chico Malta? Tá aqui ouvindo o programa. Chico Malta, The Boss. Ele que torce pra todos os times italianos
todos.
Na Europa League.
Menos,
valeu, Biratã.
Menos Verona.
Menos Verona. Valeu, Biratã.
Menos a Juventus.
Pô, sacanagem. Ô, Verona é pra torcer. Bom, tchau.
Felipe Lobo, o Masterchef da notícia.
Não, é vice.
Vice Masterchef.
Não deu pro sósia lá.
Valeu.
Valeu, até semana que vem.
Dá pra fazer uma sopa de sobremesa também, né, Lobo? Você tá de brincadeira. Né? Na final, capricha, valeu.
Cenoura pra tirar o açúcar da cenoura.
Bom, tem um lugar que a gente almoça aqui, tem um bolo de nozes com sorvete de cupuaçu. Eu tenho certeza que o cara ganha o Masterchef, o que faz aquela sobremesa.
É bom?
Nossa, é um espetáculo.
Cupuaçu, né?
Que golaço.
Que golaço.
O programa Trivela volta na quinta-feira que vem, ao vivo, sempre às 3h03. Da tarde, depois em podcast, claro, no site da Central 3, no site da Trivela.
Sempre 3 e alguma coisa.
E algumas coisinhas. Valeu, até a semana que vem.